Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Lê, por favor, filha.
Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Amém. Repete, por favor. Vamos repetir? Regozijo-me.
Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente.
Amém. Nessa carta de Paulo aos Colossenses, ele fala muito, explica muito para a gente a respeito desse mistério que é Cristo em nós. É um mistério, ele fala por diversas vezes sobre este mistério, que é Cristo em nós. O que é um mistério? é um segredo, né? É uma coisa que ninguém sabe, é mistério. É um mistério. E, realmente, quanto mais você procura entender o que significa, mais parece ser complicado, mais parece ser misterioso, né? Mais parece ser. Mas o certo é que, sendo um mistério, exige de nós, vai exigir de nós, buscar saber qual é esse segredo. Qual é o segredo que existe nessa palavra, qual é o segredo que existe no Evangelho, qual é o segredo que é Cristo em nós. Nós temos que fazer uma série de perguntas, para não, vamos dizer assim, desistir, né? Quando em Gênesis, quando o homem pecou, Deus colocou uma espada guardando o caminho da árvore da vida, né? Versículo 24, capítulo 3 de Gênesis, versículo 24. Então, assim que a gente estuda o segredo, assim que a gente estuda o mistério, todo mundo, como nós falamos, temos falado esses dias, vai ter que buscar Deus. É preciso buscar Deus, né? Nós todos temos que buscar a Deus, procurar, saber, entender, porque é um mistério. Não tem como você falar, mas me explica isso. Não, ele é um mistério para mim e eu não tenho como explicar para você. Se tivesse, Paulo teria explicado, Pedro teria explicado, Jesus teria... Qual o mistério é esse? Pá, pá, pá. Mas não. Na verdade, é um mistério para todos nós. Então, todos nós, cada um de nós que quisermos, vamos ter que desvendar esse mistério. É uma coisa que não pode, por mais que seja revelada, por mais que seja falada, não entra na sua cabeça. Não entra. Né? Já viu aqueles brinquedinhos que a gente faz assim de botar tudo de um lado só, tudo do outro lado, enfiar uma coisa na outra? Ali tem um segredo, né? Tem um mistério. E aí, você pode falar, olha, faz assim, dobra para lá, dobra para cá, na hora a pessoa não consegue. Mas, depois que você aprende, fica fácil. Depois que você aprende o segredo, fica fácil. Né? Quase todas as coisas que a gente faz, tem um segredo. É o tempero na cozinha. Né? Você fala, qual é o segredo dessa massa de bolo que fica tão gostoso? Essa massa né, tem uma espirra que fica gostosa, tem outra que não fica. Né, tem uma rosquinha que fica boa, gostosa, e a outra não fica, aquela massa esquisita. Aí pergunta-se à pessoa que fez, qual é o segredo? Qual é o segredo do marceneiro que faz o serviço? Né? Qual é o segredo do outro que planta e a coisa nasce bonita, boa, sadia, e o outro não consegue? Qual é o segredo que você tem de viver bem com sua casa? Qual é o segredo que você tem para suportar o inimigo? Qual é o segredo que você tem para ser uma pessoa suporta as coisas, que aguenta, educado? Tudo tem um segredo. O outro vem, não, eu não consigo, eu não sou capaz, etc. Porque você não aprendeu ainda o segredo. O mistério, o macete, né, assim. O detalhe, É apenas um detalhe, é apenas, às vezes, uma coisa à toa. Como que você consegue? O outro pergunta, como que você consegue? Então, Deus, quando expulsou Adão e Eva do paraíso, Deus, Senhor Deus, pois lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que foi tomada. E havendo lançado fora o homem, o homem aí simboliza toda a geração, né? E havendo Deus lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Que espada é essa, inflamada? Que espada é essa que guarda o caminho? Quem é o caminho? Deus. O caminho é Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho é Ele. Como que eu encontro esse caminho? Como que eu acho esse caminho? Esse caminho está protegido por Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você me acha, se acha também. É um mistério. E não tem receita. Primeiro, levanta de manhã, toma 2 horas, etc. Não tem, né? Esse dia eu vi na televisão, até chamei alguém para ver. Quem viu, não me lembro quem foi que estava comigo para ver. Estava lá. Acho que foi o Rudá. Foi o Rudá? Estava assim. Vê o Rudá. Já está procurando desvendar o mistério, né? Aí estava lá, repetiu, não sei quantas vezes, tem compaixão de nós, não sei o que tal, tem compaixão de nós, não sei, tem compaixão de nós. Então, cada religião, cada seita, cada um procura, de alguma forma, tentar explicar, ou então desvendar esse mistério. E ele está encoberto, não é só para o católico, para o espírito, para o protestante, não sei o quê, para nós, não. Ele está guardado para todo mundo. É um mistério. E cabe a você que quer Deus, Deus está lá dentro. Deus está lá. A hora que você, a porta for aberta para você, a hora que você começar a andar, você vai encontrar Deus. Essa é a verdade. É difícil. É muito difícil. Muitos, muitos. Deus disse que muitos iriam tentar. Muitos iriam se esforçar. Está sendo oferecido para a gente. Está sendo mostrado para nós. A palavra, né, que essa espada aí, ela guarda o caminho. Cada dia ela dificulta mais para a gente entrar. Dificulta por quê? Porque o caminho vai ficando cada vez mais estreito, vai ficando mais alto, vai ficando mais difícil, e vai... É a perfeição. Imagina a perfeição. A perfeição é do simples para o complexo. Né? O aperfeiçoamento é do impuro para o puro. Quando você vai lá, tira o leite da vaca. Tira o leite da vaca. Até aquele leite lá chegar a, por exemplo, a um leite, esse leite de caixinha, não sei o que, como é que chama lá? O TR? Hã? Bom, eu já trabalhei numa usina de pasteurização de leite. Foi a primeira que houve aqui em Goiânia. Essa usina de pasteurização de leite. O leite chegava lá e imediatamente, Estava lá o pessoal para analisar o leite, para ver se o leite não estava, não continha água, e também para analisar se o leite não estava ácido. Ou, quer dizer, o leite não estava, se ele tivesse um pouquinho ácido, começando a querer azedar, ele não suportava o processo de tratamento que ele ia passar. Então, o que que acontecia? Ia lá no pasteurizador, ele azedava lá no pasteurizador e tinha que desmontar tudo para lavar, para continuar a pasteurização. O leite chegava ali, tinha que ser feito rápido aquilo, não tinha um processo como tem hoje, de refrigeração, os carros são transportados, os carros, né, os caminhões são refrigerados, tal, etc. Não tinha esse processo. O leite hoje, ele sai lá da fazenda já refrigerado. Vinha no, nos latões, e quando chegava ali na pasteurização, tem que ser feito aquilo tudo rápido. Lá no pasteurizador, tinha uma coisa, o processo da pasteurização é, o leite entra e recebe uma carga de temperatura altíssima, muito alta. E depois ele, numa fração de segundo, ele passa para a temperatura cai, não sei quantos graus, abaixo de zero. Então, é uma temperatura alta e uma temperatura baixa. Uma temperatura baixa e uma temperatura alta. Eu não sei quantas vezes ele faz isso. Com isso, mata todas as bactérias que tem no leite. O leite sai dali pasteurizado. E interessante o detalhe. Você olha o leite, você não vê nada. Quando você vê lá o latão de leite, você não vê nada errado no leite. Examina o leite, você pode até pegar ali um copo de leite e beber que não tem nada. Mas lá no pasteurizador, que ocupava uma sala toda, o pasteurizador, cheio de canos, etc., tudo inoxidável, tinha uma vasilha, tamanho disso aqui, ó. Tinha um negócio que quando terminava de pasteurizar, ali por volta de 2, 3 horas da tarde, terminava, eles iam lavar aquilo tudo e pegava, abria aquela coisa ali e tirava lá um reservatório da impureza que saía do leite. Mas você ficava impressionado de ver como, você pensa, mas tudo isso a gente bebia, tudo isso a gente comia. Parecia um requeijão assim, enorme assim, sabe? Mas preto, escuro, só de impureza, só de coisa, que aquilo vem para dentro. A gente não sabe de onde vem aquilo, né? Do próprio animal vem aquilo. E ali está uma coisa que precisa ser eliminada. Estou falando isso para mostrar, para dizer para vocês o quê? Que Deus faz isso conosco. Ele nos passa pela palavra que serve ali como um aperfeiçoamento, purificando todos os nossos pecados. Tirando da gente toda a impureza, devolvendo para nós aquilo que nós precisamos. Colocou uma espada, e essa espada, então, é o Evangelho. Eu preciso ouvir o Evangelho. Cada vez que eu ouço o Evangelho, chama a minha atenção para uma coisa. Cada vez que eu ouço o Evangelho, me ensina alguma coisa mais. Se eu quero Deus, Deus está no fim dessa jornada. Se eu quero Deus, Deus está em eu caminhar, eu andar por esse caminho. É? Esse mistério que a gente não entende, Porque se nós entendêssemos, nós soubéssemos, a gente poderia até explicar, pegar um por um e falar, amanhã é você, eu vou explicar para você tudo. Não, é um mistério. E se é um mistério, não se explica. Amém? Se é um mistério, não se explica. A única coisa que a gente sabe, que aqui está se falando, aqui, revelando aqui, dizendo o seguinte, versículo 26, o mistério que esteve oculto, ninguém sabia nem o que era o mistério, mas foi revelado. Só foi revelado o quê? O nome do mistério. O nome do mistério. Né? Por exemplo, o processo da pasteurização do leite foi uma pessoa que descobriu, e ele descobriu o porquê disso. Ali também existia um mistério. Mas a causa, então, desse mistério, né, como que funciona, como que acontece isso, aqui Paulo diz que foi revelado. O mistério esteve, capítulo 1, versículo 26. Leia, por favor, filha.
O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória.
Repete, por favor.
O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
No versículo 26, fala assim, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifesto a quem? Hã? A quem? Aos santos. Olha para você ver um detalhe importante. Aos quais Deus quis fazer conhecer. Aos santos. Se uma pessoa não entra do caminho, se uma pessoa não entrar, Tony, nós somos santificados pela fé em Cristo. Acreditar em Jesus. Então, se eu não entrar no caminho, eu não vou descobrir nunca o mistério. Eu sou considerado santo, sou considerado justificado do meu pecado, a partir do momento em que eu aceito Cristo. Aí eu entro no caminho. A hora que eu estou andando no caminho, eu sou santo, eu sou santificado pela fé em Cristo. Eu não sou perfeito. O santo vai ter que santificar mais. O justo vai ter que se justificar mais e assim por diante. Mas, enquanto eu não entrar no caminho, o mistério não tem nenhuma chance para a pessoa conhecer o mistério. Não tem nenhuma chance para a pessoa entender sem antes entrar lá no caminho. Sem aceitar, aí sim, eu pego a cruz, eu me disponho a caminhar no caminho. O que que eu vou conhecer caminhando aqui? Quem que eu estou conhecendo? Eu vou conhecer o mistério? Eu vou descobrir todas as coisas? E essas coisas todas estão escondidas aonde? No caminho. Elas estão no caminho. Na medida que você vai caminhando, você vai descobrindo uma coisa. Você vai descobrindo outra. E esse caminho? É Cristo. É Deus. Eu vou conhecer Deus. Deus vai ser apresentado por mim. Eu não posso ficar de longe, gente, de longe. Eu não posso ficar daqui, ó, querendo descobrir, estudando. Tá? Não resolve. Eu posso fazer 10 anos de teologia. Eu posso ficar 20 anos sentado. Eu só vou conhecer isso a hora que eu resolver descer do meu pedestal, descer do lugar onde eu me encontro e resolver pegar a minha cruz e entrar no caminho, porque eu vou conhecer o caminho, eu vou conhecer o segredo que é Deus. Amém? Então, aí nós ficamos nessa luta, que às vezes eu falo, Deus é Espírito, Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, mas e o Pai? E Deus que está não sei aonde? Imagina a quantidade de respostas e perguntas que você tem que fazer. Muitas vezes a gente se cansa, larga de mão e fala, ó, vou largar de mão, não vou entender. Se eu fizer isso, eu vou decretar a minha chegada, decretar a impossibilidade de eu chegar até Deus. A espada, ela está aqui exatamente para isso, para dificultar. Ela está aqui para dificultar. Meditar na palavra, consultar, analisar, pegar daqui para ali. Vocês lembram da gente falar quantas Bíblias, já gastamos, etc. Tal, até hoje, a gente está caminhando, desvendando o mistério. O Toninho teve um sonho de ontem para hoje, interessante. Toninho teve um sonho de ontem para hoje, interessante. Nós estamos falando esses dias aí sobre esse assunto, né? Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, e etc., igreja, corpo de Cristo, cabeça do homem, cabeça da mulher, etc. Muita informação. É muita informação. Né, Vicente? Divina, Virgínia, você quer saber a vida? É muita informação. Né? Mas não é muita, muita assim também não. É só para você pensar. É assim, você pega uma criança que não pode comer uma carne, você dá um caldo de carne para ela, faz o mesmo efeito. Hoje ela come o caldo, hoje ela toma o caldo, amanhã você pega uma carnezinha bem miudinha ali, né? E faz uma sopinha no meio e dá para a criança. Vai chegar um momento, ele vai comer a mesma carne, o mesmo ingrediente, ele vai comer lá na frente, churrasco, etc., assado. Mas quando criança, ele tem que comer assim. Então, é uma informação hoje, talvez para a divina, para a Badia, difícil de entender. Mas come aquilo que você puder comer. Entende aquilo que você puder entender. Amanhã, vai melhorando. Amanhã você vai melhorando. Paciência. Dia após dia, toma a tua cruz e siga-me. Caminho. Tudo isso, a gente pensou, temos pensado. Quando a gente fala caminho, eu analisando um pouco a respeito de caminho, se tivesse aqui um dicionário, vocês iam ver. A palavra caminho revela uma coisa que é contínua. Caminho de mesa. Você imagina que jeito? Caminho de mesa. O que é caminho de mesa? Redondo. E a mesma coisa que começou lá no começo do caminho, vem repetindo, né? Assim, vem lá um bordadozinho, assim, vem repetindo o bordado até aqui. Se vem um desenhozinho, vem repetindo até aqui. Por isso é que chama caminho. Pega o dicionário e olha para você, caminho é uma coisa que separa um lugar do outro. A estrada daqui para Nápoles é o caminho daqui para Nápoles. E ele é constituído de... Você passa pela polícia rodoviária. Mais para frente tem uma descida assim que começa os pardais ali, que tem o reservatório d'água lá. Né? Depois, mais para frente, você tem a... aquela cidadezinha, aquela primeira, onde abastece, Teresópolis. Mais para frente tem a entrada de Guaianápolis. Então, eu estou falando aqui, mostra que eu conheço, o que que eu conheço? O caminho daqui para Nápoles. Né? Mas, quem nunca passou por ele, sabe falar dele? Quem nunca passou, conhece o caminho? Não. Da mesma forma, por isso é que Deus falou, eu sou o caminho. O que ele quis dizer com isso? Você vai ter que andar, meu filho. Você vai ter que andar nele. Dia após dia, você vai ter que fazer alguma coisa. Não tem outra maneira de eu mostrar para você, aqui ó, de uma vez, não tem como eu mostrar para você de uma vez só. Não tem. É pelo caminho. É através de uma sequência de coisas que vão acontecer na nossa vida. Uma sequência de coisas que vão acontecer na nossa vida. Agora, tem como eu chegar em Teresópolis sem passar pela polícia rodoviária? Só se for voando. Não é? Não tem como, para mim, passar em Teresópolis, aí eu tenho que passar pela polícia rodoviária, gente. Porque ela fica antes. Eu tenho que passar ali pelos pardais. Não, você faz o seguinte, você vai e não passa pelos pardais, não, que você não vai ser multado nenhuma vez. Mas não tem outro jeito, o caminho é esse. Amém? Se nós quisermos conhecer a Deus, se nós quisermos conhecer esse mistério, o mistério é Deus. Você quer desvendar o mistério? Você quer conhecer o mistério? É isso. Então Jesus falou, como é que a gente faz? Presta atenção no que Jesus ensina. Ele falou, ó. O que é isso? Senhor, mostra para mim, Senhor, abre meus olhos. Senhor, quantas e quantas noites eu virei noite inteira vendo o dia, às vezes amanhecer, buscando a Deus. Tentando entender. Foi quando nós escrevemos lá as apostilas. Tá? Olha, não é fácil não, gente. É um mistério. É um caminho. Ele exige de você que você faça isso passo a passo. Caminho tem passos diferentes. Passo a passo. Se você não der o primeiro passo, como que você vai fazer no segundo, no terceiro, no quarto? É, agora mesmo eu estava aqui com três coisinhas que eu falei aqui com o Ara. Não, mas é a mesma coisa. Não é. Eu conheço o caminho. Né? Ah, mas é a mesma coisa. Não é. Mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. É. Aqui não é a mesma coisa. Não é. Tem diferença entre o que está aqui, entre o que está ali e entre o que está lá na frente. Tem diferença. Eu conheço o caminho. O apóstolo Paulo, Ele tentou explicar para nós. Ele tentou explicar para nós aqui, ó. Escrevendo aos Colossenses, ele explicou. Escrevendo aos Coríntios, ele explicou. Ele falou, ó, tem corpo celeste, tem corpo espiritual. Né? Uma é a carne do bicho, outra é a carne do homem. Obrigado, filho. Uma é a carne do sapo, você, outra é a carne do pintado. Né? Tem às vezes os dois estão lá dentro d'água, mas a carne de um é diferente da carne do outro. Tentou explicar para a gente essas coisas. Ele escreveu aqui, ó. Tudo ele fez aqui tentando explicar. O que que Jesus fez? Tentou explicar. Aí os discípulos vieram e escreveram Evangelho segundo Mateus. O que que Mateus estava ali? Tentando explicar o que ele entendeu. João veio e escreveu Evangelho segundo João. O que que João fez? Mais alto? Entendeu? Aí você pega o que João falou e o que Mateus falou, junta um com o outro, você fala, um às vezes falou um pouquinho assim, o outro falou um pouquinho assim, mas coincide. Aí você vai lá, na luta de Jó, ali com aqueles amigos dele ali e tal, e você vê lá, fala assim, mas olha, aqui também estava ensinando. Aqui já estava mostrando. Para você não ter dúvida de que esse caminho ele vem sendo. Ele foi colocado uma espada nele lá no comecinho. O caminho foi bloqueado lá. Jó quis conhecer esse caminho. Davi quis conhecer esse caminho. Mas esse caminho ficou escondido para ser revelado a nós. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, agora foi manifesto. Foi manifesto como? O mistério é Cristo. Cristo é o mistério. Amém? Então você conheça Cristo. Mas como que eu faço para conhecer o Senhor Jesus? Entra no caminho. Vem todos os dias falar comigo. Anda comigo. Conheça a mim. A hora que você conhecer a mim, você vai conhecer muita coisa. Dentre elas, Deus. Quem me vê a mim, vê Deus. Quando você conhecer Jesus, quando você entender Jesus, você foi desvendado o mistério para você. Dentre eles, dentre todas as coisas que foram reveladas, você vai conhecer Deus. E o que nós precisamos é só isso. Para a nossa salvação, o que que nós precisamos? Deus. O que que nós estamos buscando? Deus. Como que faz para chegar até Deus? É fazendo isso. Aí você vê, 1 Timóteo, se aprende um pouquinho. 2 Timóteo, aprenda um pouquinho. Tem algumas coisas que põe você mais para trás. Aí você lê Coríntios, 1 Coríntios, Apocalipse, tal. Você começa até a sentir mal. Aí você para. Para, bebe uma água, descansa. Tem hora que começa a fechar. Fecha o tempo. Você para. Dá uma descansada, etc. O que que Deus falou? Que isso é como um... Quem vai ficando velho vai ficando esquecido, né? Eu lembro da palavra aqui, não sou capaz de falar. Um tesouro. Jesus disse... Que é como se fosse um tesouro. Ele conversando com os apóstolos fez referência a isso. Na hora de escrever, João lembrou. Ah, ele falou que era um tesouro. Lucas, o outro, lembraram, ó, ele falou, era um tesouro. Que o sujeito, quando descobriu a riqueza, descobriu a possibilidade do que ele poderia ganhar com esse tesouro, ele comprou todo o terreno e, com calma, devagar, ele começou então a cavar profundamente para descobrir as riquezas que estavam ali naquele terreno. Como ele não podia fazer rapidinho, como ele não pode fazer rapidinho, o que ele fez? Hã? Comprou o terreno, pagou um preço e buscou a Deus. E foi feito ali. Né? Quantas vezes você lendo o Evangelho, você vai descobrindo essas coisas. O mistério que é Cristo. Qual é o problema então que o diabo fez? O diabo, percebendo a dificuldade, ele tentou facilitar as coisas. Criou então as imagens, criou as fotografias, criou coisas, o texto, o escapulário, criou coisas que não, você não precisa buscar Deus. Você não precisa conhecer Deus. Basta pendurar um troço no pescoço. Basta olhar para ali e está resolvido o problema. Põe um quadro lá na sua casa. Pronto. O que ele fez com isso? Não é difícil o caminho? Não é muito mais fácil colocar um quadro na sua casa? E todo dia lá, você vai sair, você passa no quadro? Três vezes, tem que ser três vezes. Tem gente que ainda sai de casa de ré. Para depois sair assim. Todo dia faz a mesma coisa. Não, se ele esquecer, ele volta lá no quadro. E faz lá, ó. Não é não? Allan Kardec pegou esse mistério e trabalhou em cima dele, em cima dele, em cima dele, fez uma confusão danada. E escreveu o jeito que ele viu, o jeito que ele pensou. Facilitou? Para muita gente facilitou. Não. Eu não preciso preocupar, não, que se não der dessa vez, se dessa vez não der certo, faz o seguinte, dessa vez eu vou aproveitar e na outra reencarnação, lá eu vou fazer, né? Dessa vez, então, reencarnar significa você repetir as coisas. E o aperfeiçoamento, segundo o Espiritismo, é nesse processo de reencarnação. Não é o que nós acreditamos, não é o que eu acredito. Amém? Vamos ler novamente, para nós observarmos agora. Falando o que nós falamos, você lê novamente, você vai ver com mais entendimento o que a gente está falando. Primeiro, você vê, fala, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você fala, amém? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Aqui tem um mistério. Não tem? Porque nós estamos aprendendo que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Está escrito aqui. Ó. E o Senhor é Deus. E Deus tem pai? E Deus tem pai? Deus é o princípio e o fim. Deus é o alfa e o ômega. Pai, ó, aqui tem um princípio e aqui tem um fim. Princípio. O princípio e o fim. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, antes de Deus, o que que tem? Depois de Deus, o que que tem? Você vai lá em Isaías, capítulo 43, ele fala, antes de mim, nada. Depois de mim, nada. Então, eu tenho que imaginar que Deus... Ué, pai não tem que ficar para cá, gente? Pai não tem que ficar para cá? Então, Deus não tem pai. Amém? Deus não tem pai. Ele é o princípio da coisa. Isso é um mistério? Grande? Grande. Medita nele, pensa, estuda, e você vai descobrir o mistério. Eu não vou explicar porque não vai adiantar. Não vai adiantar, eu só vou perder tempo e confundir mais vocês. Deus não tem pai. Nem mãe. Como a Igreja Católica criou a figura do pai e criou a figura da mãe. E colocou nos braços da mãe uma criança. Ali quem tem mais valor? Hoje em dia, primeiro era o pai. Hoje o pai, quem está valendo mais? O pai ou a mãe? A mãe. Então hoje o negócio é com a mãe. Você pede, mas não é lógico. Pede para a mãe, que a mãe fala com o filho. Você fala com a mãe, que a mãe fala com o filho. Então, meu filho, buscar a Deus para quê? Qualquer coisa eu falo com a mãe. Ela vai falar com o filho e o filho resolve o meu problema. Esse negócio de espada guardando o caminho de Deus aqui, essa coisa, tudo fica para trás. Não precisa de nada disso. Basta você ficar com a Igreja Católica. Nem? O diabo facilitou. Na verdade, nem foi o diabo, foi o próprio homem, que a igreja começou a ser pressionada, a igreja começou a sofrer, a igreja começou a ser perseguida, a igreja que estava no caminho, o caminho foi ficando difícil, e aí a própria igreja foi criando coisas para facilitar. A Igreja Universal, se ela não facilitar, se não tiver todos os dias ali dentro uma coisa para segurar aquele povo ali dentro, não fica. Né? A Igreja Católica proibiu as pessoas de ter contato com a Bíblia e criou um outro livro paralelo que chama... Como é que chama? Hã? Não, o catecismo é uma coisa também lá para introduzir você na igreja, o catecismo. Mas tem lá um livro, como é que chama o livro? O Celinho sabe, o Missal, exatamente. O Celinho já foi secretário lá, né? Eu também já fui coroinha, né? Mas o Celinho ainda foi mais ali um pouco. O Missal. Ali a missa, ela é acompanhada, por isso chama missa, né? Missal. Lá o padre, ele não acompanha, a missa não é acompanhada pela Bíblia, não. A missa é pelo missal. Por isso que chama missa. Então ele olha lá e vai falando todas, ele repete todas aquelas coisas em todas as missas, ele repete todo aquele negócio. Hã? O mesmo ritual, faz aqui e tal, ele já faz aquilo até de olho fechado. É as mesmas coisas. E nós? A missa era rezada em latim. Sabe por quê? Hã? Para ninguém entender nada. Para ninguém entender nada. Porque quando, se você entender, você desanimava. Era rezada em latim. E chegou, o povo começou a pressionar para poder que a missa fosse rezada na língua, né? Português, inglês, etc. Mas aí passou, mas só vem o que a gente imaginava, que sendo em latim, ele deve estar falando coisa do outro mundo ali, né? É, deve estar falando em língua, deve estar falando em choquei, papapá e tal, etc. Leva a mão para lá, leva a mão para cá, pega a patena, né? Lava ali, quando ele parte, ali o pão, põe no Santíssimo, vira para cá, vira para lá, tal. Aí você imagina que aquilo deve ser uma coisa do outro mundo. Aquilo foi feito para você não entender nada. Aí, então a gente chega, vai lá, quietinho, aceita tudo aquilo e vai embora. Morre sem saber por quê e nem para quê. Na verdade, então, tudo isso nos chama a atenção. E você vai analisar, você vai pensar, você vai ter o direito, Alisson. Porque pode ser que você olhe tudo isso que eu estou falando e fale, meu pai está ficando é doido. Perder tempo isso não, larga de mão disso. Ou então pode acontecer que você entenda e fala, não, realmente tem sentido. Deus existe e Deus está sendo apresentado para nós. Deus existe e Deus está sendo apresentado para nós. O Deus que nós deixamos, o Deus que nós perdemos, o Deus que pode nos levar de volta, o Deus que pode evitar a morte, o Deus que pode me dar vida. Eu estou morrendo mais do que vocês. Eu estou morrendo mais do que vocês. Todos os dias nós estamos... Esse corpo, essa que a gente chama de vida aqui, é uma morte. Tudo isso, então, é um mistério que começa, às vezes, a ser desvendado para você. Mas se você desanimar, eu ponho o pé no caminho, começa a caminhar, e não permanece, desanima, e não chega a conhecer a Deus. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Por que que não conheceu? Porque achou difícil. Porque entendeu que era difícil. Quantas igrejas evangélicas que eram... Eu imaginava assim, se eu for para uma igreja evangélica, eu vou entender tudo. Quando eu cheguei, eu percebi que, tão ignorante quanto os outros, nós somos também. Ignorante, o que que significa ignorante? Hã? Ignorar. Não conhece. Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Nós vemos? Um três, né, por favor, filho.
Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus.
Onde é que nasceu essa esperança? Que dia que nasceu essa esperança? Olha, essas perguntas vocês têm que fazer, não é eu não. Lê de novo, filha. O 4 e o 5.
Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus.
Alguém para começar a caminhar, ele acreditou, teve fé. E começou a caminhar. E ele continuou caminhando, Vitor. Por quê, Vitor? É, que surgiu aí uma esperança. Surgiu aí. Continua caminhando porque vai acontecer alguma coisa. Nós só caminhamos, nós só suportamos porque nós temos uma esperança. Vocês concordam? Aí você vai lá em Efésios, tal, está lá o capacete, simboliza a esperança. Quer dizer, protege a sua cabeça. Se você perder a esperança, você perdeu a esperança, você para. Você não tem mais motivo para caminhar. Você para. Você está pondo lá o dinheiro no banco porque você tem uma esperança de que aquele dinheiro vai render lá no banco, lá na poupança. Né? Mas se aí o banco não paga mais nada, não tem mais juro, como Jesus falou, era melhor você botar o meu dinheiro no banco, que ele rendia. É? Você faz uma coisa e continua fazendo, porque você tem esperança. Qual é a nossa esperança? O que que nos faz caminhar? O que que nos faz perseverar? O que que nos faz renunciar tantas coisas? O que que nos faz buscar Deus, suportar com paciência, participar dessa coisa que é o Evangelho? O que que nos faz? Qual a esperança? Se você não tiver esperança, o máximo que você pode fazer é assistir à missa. Isso aqui nada mais é do que assistir à missa. Né? Não tem o missal, não tem os coroinhas, a gente não está aqui de batina, mas é a mesma coisa. Você foi, assistiu, só que em vez de ser missa, foi reunião. Você assistiu e saiu do mesmo jeito que você entrou. Vocês concordam? Aí o Toninho teve um sonho. Vamos lá? Um sonho do Toninho? Alguém deu esse sonho para o Toninho, não foi eu. Eu não tive com o Toninho essa madrugada. Né? Então vamos lá.
A gente estava num lugar, num salão. Era parecido com esse salão aqui, só porque ele era menor.
Era na cooperativa, né?
Ele era menor. E aí o irmão Rocinho estava na frente pregando.
O irmão Rocinho pregando?
Pregando, é.
Azar seus.
Inclusive você era bem mais novo, né? Bigode pretinho e tal, não tinha barba, era bem mais novo. Mas no salão tinha um monte de cadeira, as cadeirinhas brancas, não era banco, não era cadeiras, só que as cadeiras todas vazias, não tinha ninguém praticamente dentro do salão. E do lado de fora, as janelas, como as janelas grandes, igual essas aqui, elas eram na frente. E a gente estava do lado de fora, assistindo a reunião da janela, mas era muita gente. Eu lembro, eu, Dairel, um monte de gente, assim, lá de fora.
Dairel estava.
Dairel também estava no bolo. Aí entrega o Dairel. Aí era muita gente. Na verdade, dentro não tinha ninguém.
Pouquíssimas pessoas.
É. E aí,
sentado nas cadeiras branquinhas dentro do salão. E o salão era reto.
É, exatamente. E aí eu assim, meio escondido, né, na janela, aí você me viu. Ele falou, o que você está fazendo aí, Tony?
Nem no sonho.
Nem no sonho.
Nem no sonho, né, Tony? Nem no sonho, não larga do pé, Tony.
Aí, vem pra cá e tal. E eu falei, não, aí tá muito quente. Então, vem pra cá. Eu saí, dei a volta e entrei lá na porta lateral. Quando eu entrei na porta lateral, eu assustei, porque era muito maior. Né, pela, quando eu entrei, era uma coisa... Não tinha fim, o salão. Ele ia pra lá, assim, e aquele monte de gente trabalhando, né, com as máquinas que eu nunca tinha visto, umas máquinas grandes, assim, limpando o chão. E o chão já era limpo, mas estava polindo o chão, cheio de jardins, assim, aquelas passarelas de jardim, e o pessoal lavando. E eu ficava impressionado com aquilo, eu assustava, né, porque era muita gente. E lá de fora a gente não via ninguém. A gente só via você pregando aí, né? E não via essa parte, pela janela. Só a hora que eu entrei na porta foi que eu percebi. Aí eu peguei uma ferramenta lá também e fui trabalhar com o pessoal, né? Mas...
Amém. Foi nesse que apareceu o Cilei, não?
Não.
Qual que foi o... Hã? Ah, foi do Elmo. Ah, tem o do Elmo também. O Elmo tem que contar o do Elmo. Pera aí. Então vamos entender primeiro o do Cilei, o do Toninho. Vamos entender primeiro o do Toninho. Todo mundo entendeu o do Toninho? O que, que significa? Você concorda que se você ficar do lado de fora só olhando, se você ficar só observando do lado de fora o que está acontecendo, você não vai entender nunca o que está fazendo ali lá no fundo. Você não vai chegar. Você não imagina o que está sendo feito. A obra que Deus está realizando é muito grande, gente. A obra de Deus é muito grande. E qualquer pessoa que entrar logo, o Toninho achou uma coisa para fazer. Pouquíssimas pessoas estavam aqui sentadas. E não era assim, não. Era cadeira. Era uma coisa para... Porque esse negócio de banco, inclinadozinho assim e tal. E isso até complica, né? Quanto mais... Nós estamos pensando em colocar almofadas aí. Cadeiras almofadadas. Aí vai virar uma desgraça. Não é não? Colocar cadeiras almofadadas. Aí um Betinho, né, Betinho? E do lado, assim, nós vamos botar um depósitozinho assim pro WhatsApp, pô, como é que chama, pô? Fazer um negocinho assim com Wi-Fi, tudo. É. Aí o nego, não é não? Mas olha, voltando ao assunto, vocês concordam que foi um sonho de Deus? Foi uma palavra de Deus? Chamando a nossa atenção, incentivando a gente. Se você... não pegar a cruz, você não vier para o caminho, se você não quiser entrar na luta, você não vai. É como se você estivesse assistindo a procissão, assistindo a coisa passar. Aí eu via o Toninho do lado de fora, e o Toninho disse que tinha muitos. Eu chamava, vem Toninho, vem para cá, entra aí. A gente não pode obrigar as pessoas, mas todo dia Deus está chamando, através da gente, entra para valer, entra para valer. Busca Deus. Aí você vai entender a obra que Deus está realizando. Deus está construindo a igreja. Jesus falou... Eu edificarei a minha igreja. Ele está construindo, não está parado, ele está construindo. Amém? Agora vamos ver o que, que o Elmo... Essa do Toninho aí ficou... Chamou a nossa atenção assim, ficar do lado de fora olhando. Você vai conhecer o mistério? Vai desvendar os mistérios? Não vai. Quem tem que bater na porta é você, quem tem que acordar de madrugada, quem tem que pensar, quem tem que perguntar, é a gente, né? Aí, o Elmo, vamos lá.
Eu tinha...
Aí, ó, são duas pessoas idôneas, né? Um é coronel e o outro é procurador da República. É o mais novo procurador da República, sabia?
Não.
É? Então, então são duas pessoas idôneas. Eu acho que a gente pode perfeitamente confiar. Saber que... Toninho falou exatamente, inclusive ele estava do lado de fora, né? Vamos ver o Elmo.
Eu vim porque eu precisava conversar com o senhor. Aí, quando eu chegava aqui na cooperativa, é do jeito que é aqui hoje, mas ele ficava muito alto, então eu começava a subir.
Esse detalhe, repete esse detalhe, que ele tem sentido.
Isso, eu chegava aqui para conversar com o senhor, mas era um prédio muito alto.
É, o Elmo... vinha na cooperativa para conversar comigo.
Isso.
Né? Por que que o Elmo sabia que eu estava aqui? Porque ele já tinha estado aqui. Ele já tinha passado por aqui. Ele sabia o caminho. E ele sabe o caminho. Ele andou de férias uns tempos. Mas ele sabe o caminho. E ele sabe onde é que fica a cooperativa. A cooperativa aí está simbolizando o quê? Simbolizando a igreja. Simbolizando a igreja. Simbolizando o que ele viu. Só que quando ele viu dessa vez diferente. Era mais alto. Então, evoluiu. Cresceu, caminhou. Quando ele conheceu, hoje, se ele pegar no chifre do boi novamente, se ele entrar realmente, ele vai perceber que a igreja andou muito, que a igreja cresceu. Em conhecimento, em entendimento, a igreja não está parada. Vai lá, Elmo.
Aí eu começava a subir, e de tão alto que era, faltava até o ar, porque eu ficava lá no perto das nuvens mesmo. Aí quando eu cheguei lá em cima, era exatamente como era aqui, e estava o Sirley na porta da casa dele, observando o Bruno e o Sérgio Henrique. Só que o Bruno e o Sérgio Henrique eram crianças. Ele devia ter uns 6 anos. Aí eles estavam correndo lá em cima... E eu ainda olhava e pensava assim, mas esses meninos caírem daqui de cima vai ser uma queda feia. E o Bruno era custoso. Ele pegava umas pinguelas assim, de madeira, e passava de um prédio para o outro, mas lá no céu era muito alto, mas o Sirley não estava preocupado não. Aí eu chegava, o Sirley apontava para cima, porque ele sabia que eu estava procurando o senhor. Aí ele falava assim, ou seja, o Rocinho está lá em cima. Aí o escritório, que é essa parte que... a gente ficava, e ainda ficava num lugar mais elevado, ele ficava, ainda tinha que subir um tanto para poder chegar lá. Aí de lá de cima o senhor acenava para mim, para eu subir, para a gente poder conversar.
Amém. É isso aí?
É isso aí.
É. Então, esse dia nós falamos com o Elmo, eu liguei para ele, porque eu precisava de ajuda, né? Nós precisamos de criar, e nós vamos fazer isso, ver se o Alisson roda lá para nós, nós vamos voltar a produzir uns informativos que vai ajudar um pouco a igreja. Ajudar a igreja. E eu falei para ele, você vem falar, você, né, vamos conversar, vamos trocar ideias para que a gente faça alguma coisa. Eu, a princípio, pensando em alguns livrinhos daquele que a gente sempre fazia, para poder pegar algumas reuniões interessantes. Ele já pegou algumas reuniões e ouviu, achou interessante, falou, vamos pegar isso aqui, mastigar, trocar em miúdo e tal, para poder ajudar a igreja. Aí ele ele lá na casa dele, ele pensou assim, né? Ele teve uma ideia, tá, falou, eu preciso falar com Rosina. E ele teve o sonho. Né, o sonho, Deus trazia ele, ele vinha até a cooperativa, mas Deus já mostrava para ele. Mostrava pelo quê? Você vai encontrar, você não vai achar o Rossini lá onde você deixou. Você não vai encontrar o Rossini lá onde você deixou. Inclusive foi o Silei que falou pelo, ó, apontou para ele. Deu a direção para ele. Você não vai achar o Rossini lá onde você encontrou. Graças a Deus por isso. Eu estou transmitindo o sonho. Amém? Então, nós não paramos, nós não deixamos de continuar, de caminhar, de subir, né? De completar aquilo que a gente tem que fazer. O caso, por exemplo, do Silei. Eu sempre digo para vocês o seguinte, que a igreja, essa obra de Deus que o Toninho viu, a igreja, ela é o Monte Sião. Lá em Hebreus, você pega lá em Hebreus, lá fala o quê? Quem que está aqui? Deus. Né? Quem mais? E estão aqui também os espíritos, os anjos. É. Então nós, absolutamente, eu tenho certeza, a obra de Deus é que se nós entrar por aqui afora, você vai ver o quanto a obra de Deus é grande. Ela não é constituída só pela carne, só por aqueles que estão na carne. Quando Paulo fala, nós o que estamos nesse corpo, nós somos uma minoria nessa obra. A obra que Deus está realizando, lá em Isaías, se me engano, fala, né? Maravilheis vós, como é que é? Como é que é o versículo? A obra que eu realizo em vossos dias. A obra que eu realizo em vossos dias. Deus está realizando uma obra tremenda. Aí, teve uma pessoa aqui que teve não sei se foi a Carmen quem foi, teve uma visão esse dia, falando assim, aproveita mais, exige mais dos espíritos. Quem teve essa visão? Ou não foi aqui? Falando exatamente isso, aproveita mais dos espíritos para a gente crescer. Para a gente evoluir, para a gente caminhar, aproveitar. Vocês já viram em algum lugar nas Escrituras que Deus colocou os anjos ao nosso serviço? Nós usamos os anjos? E é isso que Deus está falando. É como se tivesse assim na última hora, e é como se tivesse assim pressa. Aí Deus, nessa visão ou sonho, não sei, alguém me trouxe, aproveita mais, exija mais dos espíritos. O que é que os anjos são? Espíritos. Usa mais do mundo espiritual. Invoca. Você não precisa, você não tá, não é invocar o morto. Mas envolva, fala com Deus. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, manda um anjo falar comigo. Deus, né? E quem sabe, no meio desses anjos aí, vem um anjo maligno. Vai ajudar você? Vai. Você vai conhecer o anjo maligno. Você vai conhecer as coisas erradas. Né? A igreja não é constituída só por nós, pelo que estão. Aí, cá embaixo, bem embaixo aqui fala, e nós, os que, tá? E nós os que estamos nesse corpo. É uma minoria. E aí eu estava falando isso aqui para poder dizer o seguinte: o Silei está aqui no meio. Eu imagino que esteja. Não foi eu que dei o sonho para ele. Deus está dizendo que está. Então, eu imagino que aqueles que morreram em Cristo, morreram no caminho, morreram graças a Deus. Descansaram das suas obras e estão aqui esperando por nós. Pronto. Amém, gente? Então, seja bem-vindo, Elmo, né? A casa do Senhor, teu Deus. E vamos, então, você queria conversar, né? Eu estou aqui embaixo, né? Não estou lá em cima, não. Eu estou aqui embaixo. E nós precisamos de realmente conversar. Ele já falou comigo hoje. A gente precisa conversar e fazer alguma coisa. Amém? Tocando em miúdo. Deu para entender, Dimitri? Deu para entender, Alice? O que, que a gente precisa? Deu? Amém? Tudo isso é o quê? Hã? Um mistério. É um mistério. Olha quanta coisa nós falamos aqui. Quanta coisa. E a maioria do que nós falamos aqui é sobrenatural. A maioria das coisas que nós falamos aqui é sobrenatural. O caminho é sobrenatural, as coisas sobrenatural. Amém? Na verdade, eu não estou lá em cima, estou aqui no mesmo lugar. Né? E assim por diante. O Sérgio Henrique, eu já estou velho, o Toninho me viu novo. Quer dizer, é um mistério. Bruno já está aí, Sérgio Henrique, etc., querendo casar, e eles eram pequenininhos. E eles estavam sendo ensinados. Do ponto de vista espiritual, ele ainda é criança e eu preciso envelhecer mais. Eu preciso envelhecer mais. Eu preciso conhecer mais a Deus. Eu preciso ser mais ancião. Eu ainda tenho muita ilusão. Eu ainda tenho muita ilusão. Eu preciso envelhecer. Amém? Vai destruir, né, meu? Amém, gente? Pega o microfone aí. Dá pro Alisson aqui, vamos ver. Não? Ué, só pra você comentar. Fala pra lá. Quer não? Então, quem que vai falar? O... Hã? Quem quer falar? O... Edilson. Tá lá pro Edilson. Não, Edilson. Quem quer? De tudo que nós falamos aqui, Edilson não quer não, filho. Então dá para Ludmila, Ludmila. Ali, ó. Conhece a Ludmila? Aí.
Bom, irmão Rocine, assim, achei a reunião interessante, porque realmente é um mistério, né? O que a gente vem aprendendo aqui. É um mistério. E o que eu achei mais interessante ainda é que esse mistério é revelado aos santos. Então tem que estar no caminho para esse mistério ser revelado. E hoje, foi o que o senhor falou, existe muitos meios que o inimigo arruma para a gente poder não procurar a palavra de Deus, não ir atrás do caminho. Então, assim, ele arruma alternativas que facilitam a nossa vida.
Isso.
Você põe um santo na parede e resolvido, né, o problema. Então, assim, é o que eu observo no meu dia, né, que eu, assim, às vezes vou atender paciente. O paciente chega lá com o santinho dentro do bolso, com o escapulário, pedindo pelo amor de Deus, né, pra sarar, pra não ter nada. Então, assim, eu achei interessante. É um mistério e a gente tem que correr atrás dele.
Amém.
E para correr atrás dele, a gente precisa estar no caminho. Precisa aprender qual é o caminho, como que chega nele.
Isso.
Pra gente, né, isso aí.
É um outro detalhe também que eu vou acrescentar no seu aí. Leva também, você falou que você achou isso importante, mas isso é importante. Eu estou lembrando aqui de um que é a esperança, né? Se você não tiver uma esperança de lá na frente,
encontrar alguma coisa lá na frente, você não continua o caminho, né?
Amém?
Amém.
Você chegar e falar, não, eu quero conhecer esse mistério. Ou então, eu quero falar com Deus. Uhum. Eu quero, eu preciso falar com Deus. Só de você pensar assim, eu preciso falar com Deus, eu quero falar com Deus. Uhum. Vai te ajudar muito, amém?
Amém.
Eu quero, por exemplo, os anjos. Deus falou, inclua os anjos na obra de vocês. Inclua. Então, vamos falar com os anjos. Vamos pedir ajuda para os anjos. Tem um anjo que chama, que ele, Daniel usava muito, ele, como é que chama? Miguel está à toa. Miguel está sem serviço. O povo, ninguém está precisando dele. Mas quando Davi queria falar, Daniel queria conversar com Deus. E foi resistido. Ele teve a ajuda de Miguel. Amém? Só avisar a vocês que Miguel... Amém, gente? Amém, Raquel? Miguel, está à disposição nossa. Amém? Outra pessoa aí, Suzane. Falar com Miguel. Pega aí, Suzane. Rodar. Amém? Quer não? Tô ouvindo nada. Então dá para ir, ó, o... A Sandra. É.
Amém. Eu também fiquei pensando sobre o que a Ludmilla falou ali, porque a gente tem muitas perguntas, né? Quem é Deus? Como se dará isso, né? Igual o Eric falou aqui, acho que foi ontem, foi hoje. Parece que a gente nunca vai fazer a obra de Deus. O cego enxergar, o coxo andar. Então, assim, são muitas perguntas, mas o que eu achei mais importante é a gente entender o seguinte, que assim como o exemplo que você deu aí no caminho, né? É, quando você conhece o caminho daqui para Anápolis, você sabe o que, que você vai ter que passar.
Isso.
E muitas vezes a gente quer chegar lá sem ter que passar pelas coisas.
Exatamente.
Então é fundamental entender que é um caminho que a igreja vai ter que passar por muitas situações que ela não desejaria, mas isso é importante para que ao final o morto levante, né, que a gente faça a obra de Deus.
É.
Então a gente não pode queimar etapas. Começa
isso.
Ali batizando, ouvindo,
isso.
Crendo, né? E importante também que o sonho do Toninho mostrou. Envolvendo, não é ficar observando.
Claro.
E quando a gente... E nisso tudo a obra de Deus já está acontecendo. Às vezes a gente nem está percebendo.
É.
Mas a obra de Deus está sendo feita. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Nossos pecados estão saindo.
Os trabalhadores dessa época, né?
Os trabalhadores estão aí, né? Os dias são difíceis. Então, acho que o importante é esse. É ter consciência que é um caminho e que as coisas vão acontecer gradativamente. Não adianta a gente querer já... ser santo de uma hora para outra, querer que a palavra que saia da nossa boca seja uma palavra de Deus, não. Existe um processo.
Isso.
Jesus passou por isso, né? Igual você estava falando aí, eu lembrei. Jesus falou assim, eu sou o caminho.
Isso.
Todos que vieram antes de mim foram ladrões, né? Foram salteadores. Então tinha muita gente falando de Deus, que tinha Deus, mas que não tinha passado pelo que Jesus passou. Ele sim é o caminho, ele passou por tudo, ele foi provado. Foi aprovado e o nosso caminho é esse também. É, a igreja vai passar por uma série de coisas, mas que no final, eu creio que vai ser muito bom para a gente.
É, no final nós vamos dizer que nós somos igreja. Por que, que nós somos igreja? Porque nós passamos pelo caminho. Muito bem lembrado. Ajudou muito. Não estou? É, graças a Deus por isso. A igreja, ela precisa ter pelo menos uma noção do que ela vai ver pelo caminho, amém? Jesus falou, tem que deixar pai, mãe. Aonde que a gente deixa pai, mãe? Eu tenho que não amar o mundo, nem as coisas do mundo, lutar contra o pecado. Então tem algumas coisas que nós antes já tomamos conhecimento. Quando João Batista falou para os irmãos ali, falou, como é que ele fala? Não. Ok.
Quem tiver doutor,
como? Fala no microfone.
É, contentar com o seu salário, quem tiver doutor,
não, ele fala, não vos...
Quem vos induziu?
Nossa, cabeça minha está ruim. Arrepender.
Produzir frutos dignos de arrependimento.
Isso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não fica aí falando. Faz. Não fica falando. Faz. Né? Isso é que ele falou. A árvore que não produz fruto não vai entender, ué. Ela não produziu fruto. Como é que ela vai saber que o fruto é bom? Ela não produziu fruto. Né? Amém? Mais alguma coisa, gente? Amém, Erickson? Pode fechar? Passa a régua? Amém. Então pronto. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. E eu, olha, eu fico feliz. Não sei se vocês estão felizes. Percebe que eu estou feliz? Percebe? Sabe por que eu fico feliz? Porque Deus tem dado testemunho de nós. Deus tem mostrado que essa igreja não está parada. Né, Erickson? Está difícil? Está difícil. Deus tem dado testemunho. Não foi eu que dei o sonho para eles, não. Não foi eu que dei o entendimento para eles, não. A igreja está caminhando. Se você fica apenas olhando, você não percebe o que está passando, o que está vendo. O trabalho que está sendo feito. Amém? Amém. Então vamos. Vamos agradecer realmente, falar, Senhor, obrigado porque eu faço parte. Obrigado por ter o meu nome aí, nesse meio. Por ser contado entre os santos, entre os filhos de Deus que estão aqui. Inclua-me nesse trabalho, né? Que eu não seja ali esquecido. Como alguém que não produz nada. Permita-me, Senhor, fazer alguma coisa. Permita-me ser útil, participar, trabalhar, vestir a farda, vestir o uniforme do trabalhador. Ajuda-me, Jesus. Eu te dou graças. Eu louvo o Senhor pelo fato de estar nesse lugar, de ouvir a tua voz, através dos sonhos, das visões, de ouvir o Senhor falar, através da palavra escrita, de alguma forma, o Senhor está nos falando. O Senhor está nos chamando, convocando os trabalhadores dessa época, dessa geração, desse tempo. Ajuda-nos, amém? Renova a nossa fé, nosso entendimento. Obrigado, Pai. Obrigado mesmo. Amém. Há um lugar
onde a verdade reina.
Esse lugar é no Senhor.
lugar. Eu quero estar nesse lugar.
Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar.
Há um lugar onde eu ouço teu Espírito.
Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é o Senhor.
Além de conhecer a Deus. Esse lugar é um lugar bom.
Esse lugar
é um lugar de vida, saúde.
Esse lugar
é do Senhor. Esse lugar é do Senhor.
Que quando se perde, que se ganha.
Esse
Olha, nós acostumamos já com esse lugar. A gente não... Outro lugar, eu não sei se eu vou conseguir me adaptar. Não serve para nós outro lugar. Bem, esse é o lugar. Esse é o lugar onde nós descansamos, o lugar onde nós encontramos razão para viver. Bem? Podemos sentar só um minutinho para mim fazer